Valeu, Celso. Um abraço para você, para toda a turma do Bioamargo Original Laranja. Olha a hora, 8h43 agora, 8 horas e 43 minutinhos. Você está acompanhando aí o nosso Conexão Chapada e agora recebendo o vereador Edson Carneiro Suíta, que vem ao programa Conexão Chapada falar aí de diversos assuntos, inclusive de uma denúncia que a gente recebeu aqui semana passada a respeito lá do Colégio de Vida Nova. A denúncia é uma denúncia grave, né, por se tratar aí de dinheiro público, né, envolvendo a contratação de muita gente para fazer os serviços gerais lá do colégio, que tem apenas 5 salas. Ou seja, tem 7 pessoas contratadas como serviços gerais para um colégio de apenas 5 salas. E o mais grave de tudo é de que alguns desses serviços gerais estavam auxiliando professores em sala de aula, ou seja, sem a devida qualificação necessária. Vereador Suíta, muito bom dia. Primeiro, eu quero saber se essa denúncia procede, o vereador tomou conhecimento disso lá no povoado de Vida Nova. Bom dia.
Bom dia, Almiro. Bom dia, Marconi Macedo. Um bom dia a todos os ipiraenses. Almiro, na semana passada eu vi, né, ouvindo o programa Conexão Chapada, eu estava ouvindo essa denúncia e procurei me informar com alguns funcionários que trabalham lá no colégio, até funcionários que já tem tempo lá que trabalham, e confirmaram que são 7 serviços gerais e uma dessas pessoas que trabalham como serviços gerais está como auxiliar de classe. Então eu acredito que a Provanda, que é a secretária de Educação, já deve estar sabendo dessa situação, porque a denúncia foi feita na rádio, e ela deve tomar as medidas cabíveis, né? Porque a responsável pela educação do nosso município é a secretária. E se tem ilegalidade, ela tem que corrigir o mais rápido possível.
Com certeza, né? Trata-se aí de dinheiro público, né, que está sendo gasto, né, de maneira exacerbada na educação, né? É preciso equilibrar as coisas. E a gente tem dito aqui no programa Conexão Chapada que há um desequilíbrio muito grande na atual administração, que faz muita festa, inegavelmente dizer que isso, né, no quesito é nota 10, a juventude adora festas, mas em outras áreas, a exemplo da educação e da saúde, tem deixado muito a desejar. Inclusive, nessa questão de festas, né, você falou na Câmara de Vereadores do quanto foi gasto apenas com o palco, né? Apenas com o palco nas festividades juninas. Você denunciou essa situação. Como foi esse pronunciamento na Câmara de Vereadores, Suíta?
Na verdade, Almiro, há comentários, né, na cidade de subfaturamento da estrutura do São João, né, e das grades. E eu, como vereador e fiscalizador, eu encaminhei um ofício à Secretaria de Administração e à Secretaria de Finanças, pedindo o contrato da estrutura do palco, né, com som, pedindo o contrato das grades, seria as bandas, e pedindo também o contrato de concessão da empresa que trouxe os camarotes para Ipirá. Aproveitei a oportunidade também e mandei um ofício pedindo a planilha e o contrato da empresa que presta o serviço de lixo em Ipirá. Porque Sim. teve a licitação e foi desclassificada a empresa porque disse que tinha um débito de 38 centavos. Essa empresa entrou no Ministério Público, na Justiça, conseguiu cancelar a licitação e notificou o prefeito e o perueiro, né, no Tribunal de Contas em R$3.000. E aí, após isso aí, a outra empresa que estava aqui, que era a Detivo, que era a que trabalhava no governo anterior, e buscaram Tapicuru, perto de Sergipe, a empresa que tinha ganhado a licitação, e fizeram um contrato de emergencial que dá um total de quase 1.400.000, 1.379.000, parece.
Sim.
Mas segundo a informação dos funcionários, não estão recebendo, estão recebendo salário seco, não estão recebendo a salubridade.
Cestas básicas.
Cesta básica não. E pegaram a carteira para assinar, não devolveram, alguns não receberam a carteira, e outros com salário atrasado. Então a minha obrigação é pedir, né, oficializar e pedir esses contratos para a gente apurar se realmente tem irregularidade ou não.
É, inclusive, eu tive conhecimento, né, alguns desses funcionários que trabalhavam aí no serviço de limpeza pública aqui de Pirá, não satisfeitos com essa situação dessa nova empresa, não está reconhecendo ali aqueles direitos, né, como insalubridade, a distribuição de cestas básicas, enfim, eles abandonaram o serviço, deixaram de trabalhar para a empresa, né? Eu conheço alguns deles que resolveram parar as atividades. E eram profissionais, assim, de muita competência, ou seja, poderiam estar ajudando essa empresa a fazer o serviço com maestria aqui no município de Ipirá. Bom, Suíta, como é que você avalia a atual administração aqui em Ipirá, né? Com todas essas falhas, né? Esse desequilíbrio, dando realmente importância a eventos, a festas, às festividades, uma coisa que eu já disse, a juventude adora, mas deixando outras áreas de lado.
Almir, eu vejo assim, eu acho que a festa tem que ter, os jovens e as pessoas também de uma certa idade que gostam, tem que curtir. Mas a gente sabemos que tem que ter um planejamento, não é isso? Um planejamento porque a gente sabe que a prioridade é saúde, é assistência social, é a infraestrutura, é a educação. E são secretarias que estão carentes. Você vê, desde quando o governo atual assumiu a administração, que está tendo problema sério com a educação. A saúde não avança. A saúde não avança. E a assistência social, a gente sabe das pessoas aí que estão passando necessidade, pessoas carentes aí, que não tem um emprego, não tem nenhuma estrutura, não consegue pagar um recibo de luz, não consegue pagar um recibo de água, não consegue ter um bujão de gás em sua casa, e não estão recebendo um vale gás, não estão recebendo a cesta básica. Agora, quando é tempo para fazer a questão politiqueira, aí vem as ações. Fizeram ações no Vida Nova, fizeram ações na Caixa d'Água. Um exemplo ali da Flor da Chapada. O pessoal, a população da Flor da Chapada é que fala isso. Não deram importância durante esses 2 anos o bairro da Flor da Chapada. É cobrança de limpeza, de calçamento, de iluminação, uma série de coisas. Aí ontem, eu estive ontem à noite na Flor da Chapada, está lá um sistema armado da assistência social para fazer uma ação. Quer dizer, são ação politiqueira. São ações que nós temos que entender que as prioridades estão tendo aí e não estão sendo resolvidas. Então essa presença agora dessas ações é por causa da eleição do dia 2 de outubro que está se aproximando. Eu vejo que o governo do estado, Almiro, ele está botando o prefeito de Pirá numa situação difícil, porque o Rui Costa levou tanto tempo sem fazer nada em Pirá. E agora, próximo às eleições, começou a fazer obras leitoreira, obra para politiqueira. Nós temos um exemplo ali do Centro Abastecimento, foram quase 5 milhões. A empresa, eu acho que está fazendo o jogo dela porque não está recebendo. O governo não está repassando. E aí o que acontece? As eleições no dia 2. O Rui Costa, o candidato Rui Costa, vai perder as eleições. As pesquisas estão dizendo aí. E a situação que fica do prefeito no Centro Abastecimento? Tiraram todo mundo do mercado de farinha, colocaram para um galpão, todo estourado o esgoto, a situação difícil, não tem condições nem de fazer limpeza ali. E agora, depois de 2 de outubro, como é que vai ficar a situação do prefeito? O município tem recurso para bancar essa obra? Nós sabemos que o governo Rui Costa cancelou para mais de 600 convênios com os municípios, com os prefeitos. Tem ali a Avenida Brasil, quase 4 milhões e tanto da Avenida Brasil, falta 20 e poucos dias para a eleição, o prefeito vai terminar aquela obra com recurso próprio. Agora inventaram um colégio ali de frente ao estádio, estão aí já pegando o pessoal para trabalhar, e esse dinheiro vai ser liberado? Então, são obras politiqueiras, são obras próximas às eleições, o povo de Pirá tem que acordar, o povo de Pirá tem que entender que nós passamos 16 anos sem Pirá avançar. E Pirá está atrasado, Pintadas avançou, o Bravo, que é distrito ali de Serra Preta, avançou, o Bravo, Taberaba avançou, outros lugares avançou e Pirá não avançou. Por que Pirá não avançou? Porque esse pessoal do PT só quer o voto do povo de Pirá. Então eu espero que essas coisas não venham a acontecer para não piorar a situação mais do povo de Pirata.
Bom, Marconi Macedo quer fazer um questionamento, mas antes eu quero voltar na situação saúde, na questão saúde, porque chegou também ao nosso conhecimento, né, que lá no povoado de Vida Nova havia uma ambulância que prestava serviço à comunidade. Hoje, algumas pessoas estão tendo que pagar do seu próprio bolso para se deslocar para a sede quando há uma urgência, uma necessidade em saúde. Eu quero saber do vereador Suíta se essa situação ainda perdura, se a ambulância já foi devolvida ou não lá para o povoado de Vida Nova. A ambulância essa que foi conseguida com o esforço do vereador, não é isso?
Boa pergunta. Há 4 anos, faz agora, eu fiz uma reunião com o Paulo Aze na Lagoa da na Lagoa Seca, na casa de Mário de Senhor, e onde eu quero aproveitar aqui a oportunidade de mandar um abraço para Mário lá de sua família. E lá eu coloquei em pauta duas questões para Paulo Aze: o calçamento do Vida Nova e a ambulância do Vida Nova. 90 dias depois, ele já estava liberando o recurso da ambulância. Nós compramos essa ambulância e colocamos lá. Por quê? Eu pensei numa ambulância. É um povoado que é distante do município, é 30 quilômetros. São pessoas, muitas pessoas carentes, e não tinham transporte para na hora de uma emergência, uma urgência na saúde. E colocamos a ambulância lá. Essa ambulância servia não só o povoado de Vida Nova, como servia toda a região. Pedra da Onça, Lagoa Seca, Tanque da Pedra, Ginipapo, Baixa da Areia, Queimada Nova, até o Gado Bravo, até o povoado de São José, que é popular Fofoca, já na divisa de Pé de Serra se via todas essa região. E o pessoal ficava satisfeito. Desde quando assumi essa gestão, que eu tenho esse problema com a ambulância lá do povoado Vida Nova. E é um problema sério. A ambulância não fica constante para dar essa assistência ao povoado e região. E agora já há um mês, mais ou menos, eu até cobrei um dia, fiz uma pergunta a coordenadora da UPA para saber se ela tinha uma noção, e ela me disse que a ambulância estava na oficina. Só que no dia que fizeram a denúncia aqui na rádio, eu estava na tribuna, e eu falei o seguinte: se for motor, o motor com 5 dias faz o trabalho. Chaparia não é que o carro é novo, pintura, se for mecânica, 4, 5 dias faz. Então eu não sei qual é o motivo que eles não levam essa ambulância para lá. Tive uma informação extra que o pai do motorista teve um acidente e teve um problema na mão, e o filho dele deixou de dirigir a ambulância para cuidar do pai. Correto, está certíssimo. Primeiro plano é seu pai e sua família. E aí estava tendo dificuldade do motorista. Como se trata de saúde, como se trata de um acidente que não estava previsto, aí eu estou aguardando, já peguei informações para ver se o motorista que estava vai continuar ou vai substituir o motorista. Aí eu estou aguardando isso aí. Mas a ambulância tem que voltar para lá, porque a ambulância foi adquirida para o povoado Vida Nova. A ambulância é para dar assistência àquele povo da região. E hoje o pessoal está sentindo falta. Quando tem um problema de saúde, está pagando 150 conto num frete no carro para vir trazer aqui até a UPA ou hospital.
Pois é, seguimos aqui com o programa Conexão Chapada. Estamos conversando com o vereador Suíta, são 8 horas e 56 minutos. Nosso programa tem oferecimento de plasma, medicina especializada, ótica Moreno, pomada Demax, farmácia Forte Popular Ipirá e líder material de construção. Suíta, nós recebemos aqui no programa Conexão Chapada algumas reclamações ainda sobre educação com relação à qualidade da merenda escolar distribuída para as creches do município. Um pai, inclusive, nos relatou que o filho dele, né, os alunos da creche, estava consumindo, né, se alimentando apenas com cuscuz, sem nada de acompanhamento, né? Isso, inclusive, é o que diz o pai em áudio enviado para o nosso número do WhatsApp. Ele falava isso ontem. Eu gostaria de ouvir do senhor vereador com relação a essa situação da merenda. O que é que a Câmara de Vereadores pode fazer para checar esse tipo de denúncia, né, a merenda de péssima qualidade, deixando então as famílias tristes com essa situação. Recentemente, inclusive, também foi encaminhado um ofício para a Câmara de Vereadores, o IEC, o Conselho Municipal de Educação. Esse ofício foi lido pela sua colega vereadora Luma Guzmão. O que é que a Câmara pode fazer nesse sentido, envolvendo aí a qualidade da merenda escolar aqui em Pirá?
Marconi, eu ontem na Flor da Chapada fui procurado pela mãe de família e ela me falou que A sua filha tá, a merenda que está tendo na escola é uma bolacha seca com água, segundo a mãe dessa criança. E eu também fui procurado por alguém que faz parte de transporte escolar, onde passaram informação que tem linhas de ônibus que não tem os alunos, um número suficiente, e tem um ônibus na linha com 3, 4 alunos, e que o proprietário não está carregando os alunos no ônibus porque não tem passageiro e está levando os alunos num carro pequeno e recebendo como o transporte do ônibus, né? Mas essa reclamação da educação está sendo constante. Era reclamação de reforma de colégio, é reclamação de merenda escolar, é reclamação de vários contratos na educação. Eu vou lhe dar um exemplo. O governo mandou, Almiro, um projeto para o concurso e o REDA, e eu pedi ao presidente da Câmara que não colocasse em votação, porque não fez um levantamento real das vagas real, não fizeram um levantamento. E lá não tinha técnico de enfermagem, lá não tinha auxiliar de enfermagem, parece que era 4 professores, 2 inglês e 2 matemática, entendeu? E nós sabemos que tem para mais de 400 contratos no nosso município, e o mais cheio está a educação. Então esses contratos é para quê? Para fazer politicagem, para as pessoas ficarem submissas, para fazer campanha? Então bota o concurso público, vê as vagas real que tem, coloca o concurso público, quem passou vai trabalhar. Infelizmente, a gente tem que trabalhar nessa linha. Então, a saúde e a educação estão deixando a desejar na administração atual. E também a assistência social.
Ok, são 8h59 agora, 8h59. Olha, a Paulinha está dizendo aqui, olha, tem várias escolas sem fiscalização. É preciso fiscalizar. O Buguelo, lá do Ariel do Anum, manda um abraço aqui para o Suíta, o Erinho Pimentel também. A ouvinte aqui está dizendo o seguinte: parabéns, Suíta, melhor vereador de Ipirá. Na Secretaria de Assistência Social, ninguém trabalha com má vontade de fazer o cadastro da gente no auxílio emergencial. Que parece, aliás, o pessoal trabalha com má vontade. Está querendo dizer que trabalha.
E, Almiro, inclusive, né, com relação a essa situação da assistência social, também tem reclamações que é isso aí mesmo, né? O pessoal busca a assistência social para garantir o recebimento do auxílio, pleiteia aí a questão das visitas que se faz necessária, né, Almiro? Mas até hoje não vão. Tem 2, 3, 4 meses as famílias cobrando isso da assistência social e não está acontecendo, né?
Verdade, verdade. A gente tem recebido muito aqui essas reclamações. Um abraço também de outra pessoa aqui, não falou o nome, mas diz aqui o seguinte: bom dia, vereador Suíta, tá de parabéns, é isso aí, vereador. Suíta, está chegando o final do nosso programa, né? A gente teria aí outros assuntos para tratar, mas infelizmente o tempo é realmente muito curto. De forma que a gente convida você numa próxima oportunidade para continuar esse bate-papo aqui no Conexão, falando com os seus ouvintes, né? Os seus eleitores, melhor dizendo, porque o homem público, ele tem que dar satisfação do seu trabalho, principalmente a quem o elegeu, a quem o colocou lá para representá-lo, né? E é importante que essas aparições públicas aconteçam constantemente. Suíta, muito obrigado e até uma próxima.
Eu que agradeço a você, Almiro, e a Marconi, e a direção dessa rádio, na pessoa do presidente Almir Miranda, e mandar um abraço aí para todos, aonde nós representamos aí, que é a região aí dos assentamentos, dos cargos, na pessoa de Val e Rose, Caipora, Flor da Chapada, aí de na pessoa de Galega, Hamilton, e Luiz da Laranja, pessoal aí do Vida Nova, de toda a região aí, da Pedra da Onça, Ginipapo, Queimada Nova. Então, assim, a todo o povo de Ipirá, e aí dos bairros DK, Ipirazinho, Vila Maria, Vila Jesus, 20 de Abril, Os Populares, Mirante, enfim, todos ipiraenses. Eu quero mandar um abraço e dizer que vamos curtir amanhã o feriado de 7 de setembro com paz, com cuidado, evitar beber dentro do limite para evitar acidente, não é verdade? Então, eu quero agradecer a todos vocês, um abraço a todos.
Valeu, são 9h02, 9h02 agora. O programa Conexão Chapada está chegando aí ao seu final.